Então, caras e caros colegas, muito bom dia a todos. Temos as condições regulamentares para dar início à nossa reunião e, se estiverem de acordo, é isso que faremos de imediato. E, assim sendo, dou por aberta a reunião e passo ao ponto 1 de informações. Sobre esta matéria tenho duas informações a prestar-vos, para as quais peço a vossa atenção. Eu recebi aqui na semana passada a nova embaixadora da Ucrânia. Tivemos uma troca de impressões muito ampla sobre a temática da Ucrânia em curso e das perspectivas de adesão deste país à União Europeia, e a senhora embaixadora deixou-me um documento que eu irei distribuir à Comissão, solicitando que o Parlamento Português, a exemplo do que outros já se fizeram, pudesse adotar alguma resolução no sentido de declarar a empresa Wagner como grupo terrorista. Portanto, obviamente, qualquer iniciativa caberá aos grupos parlamentares. Eu vou pedir aos serviços que distribuam aos grupos parlamentares o documento, cada um avaliará e, em função disso, decidirão se avançam com alguma iniciativa ou não sentido. De qualquer modo, eu pedi a informação, houve vários, 6 ou 7 parlamentos da União Europeia, creio que a maioria deles já agora tem essa informação. Ora, quem já se pronunciou nesse sentido foi o Parlamento Europeu, foi o Canadá, o Senado do Canadá, foi o Parlamento da Letónia, a Câmara dos Representantes da Holanda, o Parlamento da Estónia, da Lituânia e da França. Portanto, esta informação segue também com... Sim, senhor. Portanto, está prestada a informação, passa à informação número 2, que tinha aqui, que me parece também muito relevante, que é o seguinte: nós recebemos uma proposta do Parlamento Europeu que está ainda em fase de formulação, que me parece muito interessante e que eu tenciono até propor que seja agendada para a Conferência de Presidentes de Comissão, que vai ter lugar no próximo dia 29. E é o seguinte: como sabem, no Parlamento Europeu, o procedimento é o seguinte, portanto, quando se trata de uma matéria, de discutir uma matéria, há um relatório que é atribuído a um deputado, normalmente os demais partidos políticos indicam relatores sombra, e, portanto, o relator faz o seu relatório, esse relatório é acompanhado desde o primeiro momento pelos relatores sombra, há um período que é destinado à apresentação de emendas escritas por parte dos deputados que quiserem. Essas emendas são discutidas, muitas vezes são convertidas em compromissos, são votadas, e quando o relatório com a incorporação das emendas é votado, isso passa a constituir a posição do Parlamento Europeu sobre aquela matéria. E inicia-se a fase do trilo com a Comissão e o Conselho, que depois prossegue até à aprovação final. Ora, o que é que o Parlamento Europeu nos propõe? E que eu acho que parece uma excelente ideia e que vai muito ao encontro daquilo que tenho vindo a defender e que temos vindo aqui a defender, no sentido de levar a temática europeia às demais comissões, era que os parlamentos nacionais pudessem, sobre estas matérias, indicar também aquilo que eu designaria, entre aspas, também um relator sombra. O que é que isto quer dizer? Portanto, sei lá, há uma discussão agora que se inicia no Parlamento Europeu sobre, sei lá, sobre o Pacto das Migrações, não é? Que vai ser traduzido num conjunto de medidas legislativas. Ora, se houvesse alguém nos parlamentos nacionais que, em vez de só pegarem no assunto, quando vem na fase final, quando já está tudo decidido, e vamos aqui só para falar da subsidiariedade e da proporcionalidade, isto permitia que um deputado nacional acompanhasse o processo desde o seu início e que, inclusivamente, durante o seu início, pudesse fazer sugestões. Eu parece-me isto uma boa ideia, aliás, é proposta, a questão neste momento está nos seguintes termos: o Parlamento está a fazer esta proposta e mandou perguntar aos Parlamentos Nacionais como é que encarariam isto. Quer dizer, eu respondi que me parece positivo, mas que reservava a posição final do nosso Parlamento para uma questão posterior. E até sugerem que se faça já um exercício com um tema muito concreto, que é uma iniciativa que está a decorrer neste momento, que é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à proibição de produtos fabricados com recurso a trabalho forçado no mercado da União. Portanto, o que acho que tem trabalho forçado infantil na União Europeia, pensava que não havia, não é? Mas, pelos vistos, há, não é? Portanto, eles sugerem que seja este o primeiro exercício a fazer-se. E até mandaram dizer quem são relatores do Parlamento Europeu, é uma relatora Samira Rafaela, da Comissão IMCO, e a portuguesa Maria Manuel Leitão Marques, por parte da INTA. Digamos, se o procedimento viesse a ser adotado entre nós, isto significaria que, para este tema, a Comissão competente, não é, indicaria um relator que acompanharia o processo desde a fase de discussão, das emendas, até depois à questão dos trígolos, ao fim do processo. E após isso é que isso há de um dia depois aparecer-nos cá para nos pronunciarmos sobre as é antes? Ah, pois, é as tais 8 semanas, não é? Pronto, o processo quando aparece aqui para nós nos pronunciarmos, temos aquele período de 8 semanas, ainda antes da aprovação, para que há alguma sugestão sobre estas questões da subsidiariedade e da... Se bem que nada impede que nos pronunciemos sobre outras matérias também. Portanto, eu queria vos dar conhecimento disto, até se fosse possível ouvir a vossa opinião, ou se querem refletir sobre isso, e se acham bem ou não que eu coloque isto na agenda da reunião de presidentes da próxima, do próximo dia 29. Pronto, fica para a vossa reflexão. Veremos o que isto dá, mas eu acho que vai muito ao encontro a isto, a levar a temática europeia mais a fundo aqui. Portanto, caros colegas, ponto 1, não tenho outras informações, ninguém também tem mais. Dou por encerrado este ponto e passava ao ponto 2, que tem a ver com o Grupo de Trabalho das Iniciativas Europeias. Passava a palavra ao colega Ricardo Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta semana a aprovação foi realizada por escrito, por impossibilidade de mim próprio de estar na reunião. A listagem da semana tem cerca de... tem 43 iniciativas, é isso sim, e estão sinalizadas para conhecimento 11 iniciativas e 2 iniciativas para escrutínio. Muito obrigado.
Pergunto se alguém quer pronunciar sobre a proposta. Interpreto que o silêncio significa anuência, portanto, ponho à votação. Quem se vota contra, quem se abstém, portanto, a proposta está aprovada e iremos proceder em conformidade. E passamos ao ponto 3, que tem a ver com a nomeação de deputados autor de parecer no âmbito de iniciativas europeias. Trata-se de 3 iniciativas, cabe a B, 2 iniciativas, 3 iniciativas. Cabe a indicação ao grupo parlamentar do PS do autor do parecer para 2 delas e ao PSD para 1/3. Pergunto se os coordenadores estão em condições de indicar os nomes.
Sim, Sr. Presidente, bom dia a todas as senhoras deputadas, Srs. Deputados, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PS indica a deputada Rosário Gamboa para ambas estas primeiras, estes parceiros, portanto, quer para a linha A, quer para a linha B.
Muito bem. E o PSD está em condições de...
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Para a linha C, o PSD indica o Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito bem, pergunto se há alguma objeção. Portanto, não havendo, dou por consensual aprovado esta. Bom, de qualquer modo, formalizo quem vota contra, quem se abstém. Portanto, foi aprovada, procederemos assim. E passamos ao ponto 4, que tem a ver com a apreciação e votação da proposta de relatório relativa à audição dos candidatos propostos pelo Governo ao cargo de Procurador Europeu. Portanto, o projeto de relatório elaborado pelos serviços foi distribuído com a convocatória. Pergunto se alguém quer pronunciar-se sobre o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como diz, tivemos naturalmente acesso ao relatório. Eu, enfim, tive particularmente a oportunidade de ter feito as cinco audições. Acho que o relatório, enfim, está, diria, taxativo no que diz respeito ao que são as obrigações legais que esta Comissão tem e de facto, a verificação, digamos, dos respectivos currículos que foi feita de todos os candidatos. Ainda assim, nós teríamos uma adenda, diria, um acrescento a fazer ao relatório, Sr. Presidente, que era, portanto, no parágrafo em que se diz que, considerando as respostas dos 5 candidatos às questões colocadas, bem como a análise realizada aos respectivos currículos, conclui-se que todos os candidatos preenchem os requisitos necessários ao exercício das funções de Procurador Europeu, bem como as suas habilitações e experiências profissionais se adequam ao exercício das referidas funções, sendo que o Partido Socialista gostaria de propor, e, enfim, até gostaria de ser naturalmente acompanhado numa votação nesta Comissão, tendo merecido destaque positivo, era o que nós acrescentaríamos, tendo merecido destaque positivo as audições dos candidatos Filipe César Vilarinho Marques e José António Lopes Ranito, porque entendemos, enfim, é uma forma também, no fundo, de valorizar o trabalho que a própria Comissão tem, não se limitando a digamos, ouvir os candidatos, e acho que quem de facto assistiu às audições, claramente estes dois candidatos merecem este destaque positivo, não só do ponto de vista curricular, como do ponto de vista até das respostas que foram dando às questões que foram colocadas por todos os deputados. Muito obrigado.
Palavra.
Sr. Presidente, bom dia. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Relativo ao documento remetido pelos serviços, agradecer o trabalho que foi feito pelos serviços, relativo à proposta apresentada pelo PS, peço desculpa, não só não acompanhamos, como consideramos que não faz sentido nenhum, já tínhamos tido algumas atitudes que durante as audições consideramos que foram tendenciosas, no entanto, achamos que retratar a posição do partido enaltecendo a candidatura de um não nos parece sequer razoável, para não dizer outro tipo de expressão, não nos parece no mínimo razoável que conste no relatório. Obrigado.
Senhora Deputada, faz favor, Catarina Rocha Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD também teve aqui a oportunidade de ouvir todos os candidatos a Procurador Europeu Nacional. Entendemos também que o relatório está bem feito como está, na medida em que o que o relatório estabelece é que os candidatos ouvidos cumprem os requisitos para o exercício. No passado já houve casos em que, ouvidos os candidatos, se entendia que algum não cumpria e, nesse caso, entendemos que teríamos a obrigação de mencionar que há um candidato em específico que não cumpre. Mas como neste caso também entendemos que todos os candidatos cumprem, entendemos que o relatório está bem nos termos em que está e agradecemos aos serviços o trabalho feito.
Então uma proposta sobre a mesa, portanto dois grupos parlamentares pronunciaram-se contra. Portanto, eu não quero intervir no debate, mas também me causa alguma estranheza que nós não tenhamos opinião sobre as audições que foram aqui feitas, porque elas não foram todas iguais. Houve, de facto, prestações diferenciadas e, portanto, limitarmos burocraticamente a dizer que quase não precisávamos de fazer as perguntas, porque para nós o currículo verificaríamos, mas, portanto, de qualquer modo, eu acho que é uma matéria que devia ter o máximo consenso possível. Não sei, os grupos decidirão se mantêm, se retiram a proposta, se...
Posso, Sr. Presidente, eu reforçaria justamente este aspecto que o Sr. Presidente acabou por referir. Bom, se era uma simples verificação de critérios curriculares, acho que escusávamos ter estado 2 dias, inclusivamente a ter marcado as reuniões de forma, enfim, para cumprirmos o prazo, vamos fazer 2 comissões, encavalando essas reuniões noutras, como todos nós sabemos que partilhamos várias responsabilidades em várias comissões. Enfim, foram umas 5 horas, no fundo, praticamente foi 1 hora para candidato. Se fosse só para ver, olha, sim senhor, o senhor tem 20 anos de exercício de funções e cumpre os restantes critérios, bom, parece-me que não faria sentido, digamos, as próprias audições, quer dizer, e a própria preparação que todos nós fizemos. Eu, sinceramente, nunca tinha passado por um processo desta natureza, foi a primeira vez que me aconteceu. Enfim, como sabem os que estiveram presentes, fiz exatamente as mesmas perguntas, exatamente, portanto, a todos os candidatos. Acho sinceramente, que cumpriríamos um melhor papel se avaliássemos aqui o que foram as respostas e o que são os respectivos currículos mesmo dos candidatos. Bom, se querem ter um papel apenas de proforma, de passa por aqui um papel, nós assinamos, carimbamos e enviamos para o Governo. Enfim, cada grupo parlamentar naturalmente assume as responsabilidades e cumpre o papel que entende que deve fazer. O grupo parlamentar do Partido Socialista, objetivamente, e já agora também, enfim, deixa-me introduzir aqui, é uma comissão que tem sempre funcionado com grande, diria, humildade e sinceridade mesmo nas discussões dos vários temas, informalmente fomos todos comentando, digamos, na sequência das audições, que efetivamente isto que o Partido Socialista está a propor não é nada de extraordinário, ou digamos, há de facto estas duas audições que se destacam claramente dos restantes e os próprios currículos também, da experiência internacional, enfim. Bom, nós... faz favor.
Desculpa, vou dar a palavra à Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Eu estava a tentar refrescar aqui nos escaninhos da minha memória como é que foi a última audição, porque já fizemos uma audição anterior para os procuradores europeus. Não sei se os serviços ou o Sr. Presidente se recordam se nós propusemos alguém ou escalonámos em termos de competência alguma pessoa. Portanto, seria importante em termos de daquilo que foi no passado, se houve ou não a indicação de candidatos, digamos, que fossem preferenciais em razão do seu currículo, da sua performance, etc. Isso seria interessante saber. E eu não me recordo, francamente. Muito obrigado.
Acabei de ser informado aqui pelos juízes, que sinceramente também não tinha memória, mas na última vez que tal sucedeu, houve uma apreciação negativa de dois candidatos. Portanto, não se mencionaram os nomes, disseram foram dois deputados. Mas eu já agora, usando aqui da minha função moderadora, se me permitem, esta é uma matéria sensível, porquê? Porque eu receio, Sr. Deputado, eu desculpa não a minha sinceridade, eu estou de acordo porque assisti a todas as audições e entendo que houve duas delas que se destacaram claramente das demais como adequação, e acho que seria justo mencioná-lo. Mas, não havendo consenso alargado, acho que uma posição a ser votada por um só partido, ainda que maioritário, pode voltar-se contra esses próprios. Portanto, refletindo agora, o que vão dizer que são candidatos apoiados por um... Isso vai abrir uma polémica nesse sentido. Portanto, eu recomendaria alguma ponderação, talvez uma retirar a proposta ou fazer alguma declaração de voto ou alguma declaração para a ata, se quiser mencionar isso, mas refletindo mais sobre o assunto, receio que uma posição, digamos, de imposição pode voltar-se contra as pessoas que justamente, na minha opinião, revelaram melhores aptidões para o exercício desse cargo, mas não sei.
Sr. Presidente, eu, enfim, não me custa acompanhar no que está a dizer, mas eu quero recordar que este processo, portanto, o Governo agora fará uma escolha de três destes cinco nomes e enviará, portanto, essa proposta. Portanto, nem sequer o Governo vai ter um papel decisivo, portanto, muito menos decisivo seria o papel da Comissão. Mas eu compreendo o que diz, Eu ponho-me no lugar do candidato. Eu, se fosse prestar, enfim, fazer uma audição para um determinado cargo, enfim, gostaria de ter, mas pronto, volto a dizer, também não me quero estar a repetir.
Não, mas tem razão.
Vamos ser burocráticos, vamos só dizer sim senhor que os senhores cumprem o currículo. O Partido Socialista também não tem nada a opor, muito menos, enfim, também não tenho a certeza se seriam prejudicados por isso, mas muito menos prejudicar justamente aqueles que entendemos que tenham sido as melhores prestações por conta de estarmos isoladamente a destacá-las. E já agora também só, deputado, a propósito do que a senhora deputada Isabel Meireles referia, a ideia aqui não era hierarquizar sequer, limitámos até a sugerir os nomes por ordem da audição. O senhor juiz Filipe César Vilarinho Marques veio cá no primeiro dia e portanto no segundo dia teve o senhor procurador José António Lopes Ranito, e a ideia não era sequer dizer quem é que deles foi melhor. Bom, mas, Sr. Presidente, querendo polemizar, retiramos então...
Não, mas ouça, deputado, eu agora sigo que tu ficou um problema de consciência, não é? Porque receio que com a minha, digamos, com a minha atitude pretensamente moderadora, possa estar a influenciá-lo negativamente relativamente a uma posição, se está convicto relativamente à qual não considere, por favor, da minha parte, nenhuma condicionante, não é?
Não, Sr. Presidente, mas evidentemente que o Sr. Presidente exerce aqui não só essas funções de moderação, mas de presidência da própria Comissão, e eu também entendo, digamos, as suas palavras como querendo, digamos, criar sempre um maior consenso. Eu acho, eu próprio também o acompanho, porque gosto efetivamente que as coisas assim sejam tratadas, procurando os maiores consensos. Se fosse uma matéria absolutamente determinante, acredito que o grupo parlamentar do Partido Socialista insistiria, e eu próprio insistiria em defender esta medida. Nós, enfim, a fazê-lo, não vamos seguramente estar a influenciar o Governo, ainda menos estaremos a influenciar, digamos, as instâncias europeias, e, portanto, volto a dizer, era uma iniciativa de reconhecimento, efetivamente, de quem acompanhou as audições, julgo que dificilmente, enfim, se consegue contrariar esta avaliação, mas não tem, como se costuma dizer, tudo como dantes, quartel-general em Abrantes, então fazemos aqui apenas o papel burocrático de carimbar o papel. Muito obrigado.
Muito bem. Então, de qualquer modo, eu gostaria, e peço aos serviços, gostaria que ficasse registado em ata que, enquanto Presidente, lamento, porque me parece que é da mais elementar justiça, lamento que não tenha sido mencionado a prestação especialmente positiva dos candidatos Filipe César Vilarinho Marques e José António Lopes Ranito. Fico bem com a minha consciência, sim, portanto, e respeito naturalmente, como não tenho a posição dele.
Posso? Eu não sei se a prerrogativa da Comissão de Assuntos Europeus é diferente das prerrogativas das outras comissões onde estes atos se fazem várias vezes, nomeadamente a primeira comissão e outras quando têm que dar parecer sobre vários intervenientes, quer o Conselho Superior da Magistratura, quer o Conselho Superior do Ministério Público, quer a vários, onde essencialmente são ouvidos, a prática que é transmitida ao longo dos anos, só se nós queremos estar aqui a ter outra prática nesta Comissão, é que aquilo essencialmente é para dizer os candidatos que não correspondem ao perfil ou não têm o perfil para aquela função, porque não é vinculativo o parecer da respectiva comissão. E, portanto, se nessas se passa isso, não estou a perceber porque é que temos que fazer nesta uma coisa diferente, qualitativa, em relação a candidatos. Ou temos uma qualitativa a dizer que houve candidatos, e aí sim, que não oferecem as condições mínimas para o respectivo lugar, ou que não são compatíveis com o lugar a que vamos, e já vi pareceres em várias comissões sobre isso, que afastaram candidatos da respectiva eleição seguinte. Nunca vi nenhuma onde se, entre aspas, priorizasse candidatos que têm condições mínimas para irem à respectiva eleição ou à respectiva designação. Agora, isso é uma experiência acumulada, mas cada partido pode fazer o que entender.
Presidente, o senhor deputado, naturalmente, que respeito a sua posição, portanto, seria necessário confirmar se de facto é assim que sempre tem sido decidido. Não sei se terá sido assim exatamente, mas também não percebo porque é que uma comissão tem condições para valorizar os aspectos negativos e não tem para valorizar os aspectos positivos. Não é? Portanto, nós...
Agora, também a comissão, então, devia ter um parecer que fosse minimamente, se não é vinculativo, pelo menos que tivesse um interesse qualitativo para a escolha do candidato. E conforme foi dito, acho que esta questão não tem, digamos, diga à comissão o que disser, qualitativamente não impede nem favorece o candidato.
Este funciona.
Sr. Presidente, eu creio que o essencial já foi discutido. Acho que não devemos prolongar muito a questão da matéria. No entanto, estou completamente de acordo com o que acabou de ser dito. Tem sido praxis que não exista no relatório espelhado aquilo que é a questão qualitativa dos candidatos e nós, neste caso, não consideramos que deve existir nenhuma exceção. O procedimento tem sido este e, como tal, não consideramos que seja sequer oportuno fazer essa observação num relatório que, ainda para mais, é um relatório que foi elaborado pelos serviços, poderendo, se fosse um parecer apresentado pelo um grupo parlamentar, que poderia ou não dispensar o seu posicionamento, mas neste caso não é, e acho que não devemos tornar vinculativo, até porque aquilo que consideram quer o Sr. Presidente, quer o Sr. Deputado João Paulo Rebelo, que foi uma mais-valia que se destacar, eu posso ter uma interpretação completamente díspara e por isso considero que não é esse, não fizemos sequer esse debate e que não faz sentido mantermos esse documento ou essa apreciação no relatório.
Não há despedida de instituição, de qualquer modo, Sr. Deputado, portanto, o que conta aqui não é a posição de cada um, é aquilo que é a posição da Comissão, não é? E, portanto, a Comissão de Deus expressa-se pelo voto. Mas, pelo visto, portanto, tendo sido retirada a proposta, a única proposta que está sobre a mesa é o relatório original apresentado pelos serviços da Comissão. Portanto, não havendo outros pedidos de intervenção, irei pôr à votação a proposta. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém. Portanto, o projeto de relatório foi aprovado por unanimidade e assim o comunicaremos ao Governo. Está encerrado este ponto, passamos ao ponto seguinte. O ponto seguinte, que é a apreciação de um parecer que tem a ver com uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à transmissão de processos penais. É um relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantia, sendo a autora por parte da nossa Comissão, a deputada Alexandra Leitão, a quem passa a palavra com todo o prazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Ora bem, temos então uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à transmissão de processos penais. O parecer, o projeto já foi objeto de parecer da primeira comissão, que penso que também circulou, e da perspectiva aqui da quarta comissão, salientar que visa resolver questões que têm a ver com a criminalidade transfronteiriça e a necessidade de articulação entre os Estados-membros quando exercem ação penal sobre um mesmo processo, com os objetivos de melhorar a eficiência e a administração da justiça na União Europeia, o respeito pelos direitos fundamentais, a segurança jurídica na transmissão de processos penais e também facilitar esta circulação. A base jurídica é o artigo 82, número 1, alíneas B e D do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que em matéria de cooperação entre autoridades judiciárias e tratando-se de uma matéria partilhada, está sujeita ao teste da subsidiariedade e da proporcionalidade. No caso, afigura-se que está conforme com o princípio da subsidiariedade, mas, obviamente, tratando-se de criminalidade transfronteiriça, é matéria que tem que ser resolvida também de forma transversal pelos diversos Estados-membros e não unilateralmente por cada Estado-membro, só assim melhor se alcança os objetivos a prosseguir e, por sua vez, também de acordo com o princípio da proporcionalidade, uma vez que se afigura que as regras ali previstas são, enfim, do ponto de vista da necessidade e da adequação, as menos intrusivas relativamente aos sistemas nacionais de justiça penal dos Estados-membros. Assim sendo, conclui-se que a presente iniciativa não viola nem o princípio da subsidiariedade nem o da proporcionalidade, não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento, dando-se assim por concluído o escrutínio da Comissão de Assuntos Europeus nos termos da Lei 43 de 2006, de 25 de agosto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queríamos agradecer à Sra. Deputada Alexandra Leitão a elaboração deste parecer. Efetivamente, o combate à criminalidade transfronteiriça é algo que nos preocupa. Ainda agora, recentemente, nas audições a Procurador Europeu, podemos discutir as operações Sentinel e Admiral que mencionam relativamente este assunto. E, portanto, não temos nada a opor e acompanhamos o sentido deste parecer. Obrigada, Sra. Deputada.
Pergunto se há outras questões. Não sendo o caso, por aí, para sair à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém, portanto, foi aprovado por unanimidade e associo-me também às palavras da Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, felicitando a autora do parecer e agradecendo o seu trabalho. Está assim encerrado o ponto 5º, passamos ao ponto 6º da ordem de trabalho, os outros assuntos, relativamente aos quais apenas quero dar algumas notas sobre os nossos trabalhos futuros. Relembrar-vos que na sexta-feira de manhã teremos o debate em plenário com a Sra. Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. No dia 21/6, quarta-feira, porque nos dias anteriores terão lugar jornadas parlamentares, teremos a nossa reunião ordinária às 11 horas e o mesmo sucederá no dia 28/6, uma vez que na segunda-feira, também na terça-feira, não haverá trabalhos parlamentares por causa das jornadas parlamentares do PS. E sobre outros assuntos, não tenho mais nada a reportar-vos. Como? Ah, desculpem, passou-me aqui por cima. Temos o debate do pré-Conselho Europeu em plenário no dia 22. 22/6, estava-me a esquecer. Portanto, com a presença do Primeiro-Ministro, portanto, que, segundo eu estive a verificar, isso fará com que ele venha neste semestre mais uma vez do que era o mínimo obrigatório, não é? Pronto, e assim sendo, não vendo outras questões da vossa parte, passaria ao ponto 7, que é a apreciação da ata número 56, de 9 de maio, e da ata número 1, extraordinária, de 10 de maio. Portanto, pergunto se alguém tem alguma objeção, alguma sugestão a fazer. Não parece ser o caso. Por aí a votação, portanto, quem vota contra, quem se abstém. As atas foram aprovadas por unanimidade e com elas encerrada a nossa reunião de hoje. Agradeço uma vez mais a vossa participação e presença.